Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. Hoje trataremos da história política dos Estados Unidos, com o tema Os Negros e a História Eleitoral. E hoje teremos como convidado o professor da Universidade Federal do ABC, Flávio Tales Ribeiro Francisco.
We must not approach the observance and enforcement of this law in a vengeful spirit. Its purpose is not to punish. Its purpose is not to divide, but to end divisions, divisions which have lasted all too long. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice in our beloved country.
Essa voz que você acabou de escutar é de Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos entre 1963 e 1969. Esse foi um trechinho do discurso proferido por Johnson durante a assinatura da Lei dos Direitos Civis em 1964. Antes de mais nada, é preciso dizer que foi graças às lutas e movimentos dos negros norte-americanos que a lei foi aprovada. Esse momento mudou a história dos negros nos Estados Unidos. Na prática, significou uma tentativa real de acabar com décadas de exclusão política e injustiças. Até essa data, era muito difícil, se não quase impossível, que os negros votassem em vários estados dos Estados Unidos. Nesse trecho que ouvimos, Johnson fala que o objetivo da lei não era dividir, mas acabar com as divisões já existentes no país. Para entender o que ele quis dizer, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Desde o início da história independente dos Estados Unidos, a escravidão foi um problema para os políticos do país. Na Declaração de Independência, o parágrafo que fazia críticas ao tráfico de escravos foi retirado de última hora. Thomas Jefferson afirmou:
a cláusula que condena a escravização dos habitantes da África foi eliminada em complacência com a Carolina do Sul e a Geórgia.
Isso deixa claro que já na independência, no início da existência dessa nova república, aparecia uma questão que se manteria quente nas décadas seguintes. A própria união do país dependia de uma noção de liberdade que não incluía os negros. Na verdade, a escravidão se expandiu após a independência. A divisão em torno da manutenção ou não desse sistema levou o país a 4 anos de guerra civil, conhecida por secessão entre os confederados. Entre 1861 e 1865, houve a disputa mais sangrenta da história dos Estados Unidos. Nem se juntarmos as duas guerras mundiais e a guerra do Vietnã, chegaremos ao total de norte-americanos mortos na guerra civil. Só em meio a essa sangrenta disputa que os escravizados conquistaram a sua liberdade. E eles foram além. Logo após a guerra, no período chamado de Reconstrução, os negros não apenas votaram, mas puderam se eleger. A participação política foi intensa. Em 1870, PBS Pinchback, um afro-americano, foi eleito governador na Louisiana. Em 1876, 96% dos negros foram às urnas na Carolina do Sul. Era o período da Reconstrução, em que se vislumbrava a formação de uma nova política no país. Mas essa experiência teve vida curta. No final desse período, 22 anos depois, apenas 11% dos negros votaram nas eleições da Carolina do Sul. Outro governador negro só foi eleito no país em 1989. O que teria acontecido? Mesmo que impedir alguém de votar com base na raça fosse proibido pela Constituição, a maior parte dos negros dos Estados Unidos viveu uma cidadania de segunda classe. Na década de 1890, foram promulgadas as leis Jim Crow, nos estados do Sul. Essas leis legalizaram um sistema de segregação e supremacia branca que ditaram o jogo político em vários estados norte-americanos durante a primeira metade do século XX. A Lei dos Direitos Civis, de 1964, da qual já falamos, e a Lei do Direito ao Voto, de 1965, procuraram preservar a igualdade de direitos políticos inscrita na Constituição e desrespeitada na prática. Porém, mesmo depois dessas leis, foram diversos os momentos em que se buscou limitar a participação política dos negros. Como vimos, essa é uma história cheia de idas e vindas, na qual nenhuma vitória ou derrota parece ter sido definitiva. E nesse ano estamos vivendo mais um capítulo dessa história. Afinal, em novembro de 2020, teremos eleições nos Estados Unidos. E durante as primárias do Partido Democrata, que decide quem irá enfrentar Donald Trump em novembro, muito se discutiu sobre a importância do voto dos negros na definição do candidato. Para entender melhor essa história toda, chamamos o historiador Flávio Francisco, especialista na história da participação dos negros na sociedade americana, para conversar com a gente. Mas antes da entrevista com o Flávio, vamos com o Valdir, que ele tem duas dicas para dar para vocês sobre esse tema. Até logo e já voltamos com a entrevista.
As dicas de hoje aqui do nosso podcast são um livro e um documentário. O livro é Os Negros na América Latina, de Henry Louis Gates Jr., que embora a entrevista de hoje trate sobre a questão dos negros nos Estados Unidos, nós imaginamos que trazer essa discussão dos negros na América Latina pode ser um bom contraponto à entrevista de hoje, que vai ser dada pelo Flávio Francisco. Esse livro do Henry Louis Gates Jr. é um livro que está publicado pela Companhia das Letras, é um livro relativamente fácil de ser encontrado, e que trata da questão dos negros não somente em países plenamente escravistas, como Brasil, Cuba ou Haiti, mas que também trata de países em que a questão do negro e a questão da escravidão não são comumente tratados, como o México, por exemplo, ou mesmo o Peru. Então, é um livro que pode ajudar também a pensar um pouco esse contraponto da história dos negros nos Estados Unidos e da história dos negros nos países da América Latina. O documentário que a gente indica hoje é o documentário 13ª Emenda, que está na Netflix, que foi dirigido pela Ava DuVernay, foi lançado na Netflix em 2016, e que o título faz uma referência à emenda norte-americana à Constituição, que é a emenda responsável pela abolição da escravidão, e que na realidade, o documentário ele não se restringe às discussões do século XIX, mas ele é um documentário que trata de temas relativamente contemporâneos, especificamente falando do sistema carcerário, das discussões étnicas nos Estados Unidos, e que demonstra o peso que as questões raciais ainda têm nos Estados Unidos até hoje, os resquícios da escravidão, o peso que a escravidão teve na história dos Estados Unidos e que traz para as questões sociais ainda hoje. Então, as nossas dicas de hoje, Os Negros na América Latina, de Henry Louis Gates Jr., publicado pela Companhia das Letras, e o documentário 13ª Emenda, dirigido por Ava DuVernay, que está na Netflix e que é um documentário de 2016.
Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Flávio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. Vamos, então, começar a entrevista, sobre a questão da participação eleitoral dos negros nos Estados Unidos. O Calil vai começar com a primeira pergunta.
Bom, Flávio, a gente sabe que a abolição da escravidão nos Estados Unidos aconteceu no momento mais conturbado, maior momento de conflito, se pensar o que é os Estados Unidos desde o processo de independência, que foi a Guerra Civil, o Lincoln aprova a abolição da escravidão, e a partir desse momento você tem a incorporação dos negros nas eleições. Como que isso se deu nesse momento conturbado de assassinato do presidente, um processo de impeachment no presidente seguinte, um processo muito tumultuado entre os deputados, seja no governo federal, seja nos governos estaduais, onde que se encaixa a participação do voto negro e dos representantes negros nessa questão?
Tá. Eu acho que a gente tem que pensar que nesse momento se inicia um processo que é de disputa, né? Há uma disputa por cidadania, uma disputa que tipo de república a República Americana vai ser, né? E nessa disputa você tem forças, que são as forças de um político, o termo utilizado geralmente é de radicais, né? Seriam os republicanos radicais, que tinham uma agenda da terra livre, ou seja, uma agenda que enfatizava o fato de que era necessário para o desenvolvimento da nação. A formação tinha uma relação com Thomas Jefferson, né? A ideia de que a terra ela tem que ser cultivada pelo trabalho livre, né? E não pela escravidão. Então você tinha essa agenda anti-escravista. Por outro lado, você tinha os partidos, o Partido dos Democratas, que durante um longo período, aí, até pelo menos a década de 1930, vai ser um partido que vai estar associado, principalmente pela população negra, à escravidão. Então, essa associação entre democratas e a escravidão. E no meio aí a gente tem os negros, né, os negros, os libertos, nesse processo. É um processo que é disputado, tem muita tensão. Como você mesmo fez referência, você tem um papel fundamental aí, que é do Andrew Johnson, que assume após o assassinato do Lincoln. E o Andrew Johnson, ele vai estabelecer, né, não necessariamente uma aliança, mas ele vai se aproximar desses democratas do Sul, associados à escravidão. E a tentativa é, através de códigos negros, tentar se aproximar, né, de uma ordem social que tivesse um controle sobre o trabalho dos negros que fosse muito similar, muito próximo ao da escravidão. Então você tem esse movimento do Andrew Johnson, né, que é de aproximação, e a partir daí começa, então, se inicia um conflito com os radicais republicanos, né, não somente com os radicais, mas com os republicanos em geral, que vão tentar enquadrar esses estados do Sul, mas incorporá-los à União de modo a obedecer, a fazer com que minimamente se constitua aí uma cidadania para esses libertos, para essa população afro-americana. Então você tem, de um lado, o Andrew Jones se aproximando desses conservadores, democratas, escravocratas, que vão se articular localmente nos estados do Sul e tentar criar aí que eles chamavam de, entre aspas, direitos trabalhistas, mas que, na verdade, eles estavam enquadrando, né, esses cidadãos negros a partir de práticas, novas práticas de coerção do trabalho dos negros, desta vez num contexto de pós-abolição. E nesse jogo, num primeiro momento, e aí o marco é 1968, que você tem, por exemplo, a aprovação, né, da 14ª emenda, que vai tratar, por exemplo, de afirmar a cidadania e direito ao voto de minorias, dos negros, por exemplo. Então, esse 1968 é muito importante, porque é o momento que, nessa disputa, os republicanos radicais vão demonstrar a força deles diante do Andrew Johnson. Então, é como se eles estivessem enquadrando o Andrew Johnson nesse momento, e vai se iniciar nesse processo várias iniciativas no sentido de garantir, não só garantir, mas promover uma cidadania de primeira classe nos Estados Unidos. E o que a gente vai acompanhar até 1960 é uma situação dos afro-americanos em que eles são cidadãos, mas cidadãos de segunda classe, porque não conseguem ter direito ao voto todos os estados dos Estados Unidos. Nesse primeiro momento, né, há esse esforço, você pega estados que são estados conhecidos por ter as práticas mais violentas de racismo, por exemplo, como Mississippi, o Alabama, por exemplo, vai se formando nesse primeiro momento em que a força está, você tem uma inclinação aos republicanos, consegue se formar, por exemplo, consegue formar uma plataforma de eleitores negros. Consequentemente, você também vai formar uma geração aí, que é uma geração de políticos negros que vão assumir cargos eletivos. Alguns vão chegar até o Congresso norte-americano, vão ser eleitos pelo Congresso norte-americano. Mas a partir aí de 1875, né, o que acaba acontecendo é que esse equilíbrio de poder, né, esse jogo de poder que estava a favor dos republicanos radicais, a gente começa a perceber que começa a inclinar aos democratas, né, os democratas do Sul. Claro, obviamente, aí com o apoio também dos republicanos que não eram os republicanos radicais. Então, eu acho que é possível falar de uma aliança entre republicanos radicais e as lideranças negras que vão ascendendo e se rearticulando no pós-abolição. Já existiam lideranças negras antes, que participavam das organizações abolicionistas, né? E nesse momento você tem essa aliança de republicanos radicais, lideranças negras, que criam várias iniciativas, por exemplo, instituições de ensino técnico, instituições universitárias, por exemplo. É claro que elas não vão ser suficientes, elas vão se constituir em bases que são bases ainda precárias, mas serão suficientes, né, para minimamente possibilitar aí a promoção de uma cidadania de primeira classe. A partir de 1877, o que acontece é que se inicia um processo aí que os democratas passam, né, a influenciar a política nacional, e a partir daí se inicia, né, um processo que vai até 1960, que é de criação de códigos, que eram códigos regionais, que vão legislar sobre práticas segregacionistas.
Bom, Flávio, pelo que você está falando, tem algo muito interessante nessa história, né, do alcance da cidadania dos negros, que é que ela não é uma história linear, né? Você tem um primeiro momento aí de maior participação, né, até, como você falou, surpreendentemente, em estados com práticas racistas bastante fortes, você tem uma participação dos negros justamente no pós, depois da Guerra Civil. E depois você tem um momento de restrição da participação dos negros, isso que você falou, que eles vão entrar numa cidadania de segunda classe, né? Eu queria que você comentasse um pouco a partir de que mecanismos que se deu isso, né? Que se deu essa supressão dessa cidadania primeiro que foi conquistada, né? A partir das emendas aí do pós-guerra civil, né? Desse período chamado de reconstrução. E aí que mecanismos foram usados para limitar isso, né? E de que maneiras também os negros lidaram com essas restrições?
Tá. Tem um primeiro momento, que é um primeiro momento que é regional, né? Então, se dá nas esferas locais, na esfera dos estados, que essas leis começam a ganhar força e vão se espalhando pelos estados do sul. Mas eu acho que o marco fundamental aí é 1896, em que você tem uma decisão da Suprema Corte, ficou conhecida como uma interpretação dos separados mais iguais. E a Suprema Corte, a decisão, né, que ficou ali meio que acordado na decisão, é de que a segregação racial ela não violava a Constituição norte-americana. Qual que é a lógica disso, né? O fundamento era de que, a partir do momento em que negros e brancos tivessem os mesmos acessos aos recursos, mas que vivessem em espaços que eram espaços diferenciados, espaços segregados, isso não violava a Constituição. Então, o problema seria se você separasse racialmente esses grupos e houvesse um equilíbrio de recursos. Mas o que acaba acontecendo, naturalmente, é isso. E, obviamente, vai se criar umas políticas de segregação justamente para que se legitime a distribuição desses recursos que vai acontecer ao longo dos anos, aí, ao longo da primeira metade do século XX. Então, você tem um primeiro movimento que é importante, que é da própria Suprema Corte norte-americana legitimando essas ações. Você vai ter interpretações também, que são interpretações que vão procurar entender esse processo no nível sociocultural. Então, por exemplo, de como vai se constituindo uma branquidade, que ela vai ganhar um novo sentido no pós-abolição. Você tem figuras como W.E.B. Du Bois, que é um intelectual afro-americano, um dos pioneiros da sociologia nos Estados Unidos, e ele diz, basicamente o que ele dizia é que isso na década de 1930, mas analisando esse período, que é o período conhecido como o período da Reconstrução, a argumentação dele é a de que a branquidade, ou a branquitude, né, são expressões utilizadas, ou whiteness, esse fenômeno vai começar a orientar de maneira profunda, principalmente as populações brancas do sul dos Estados Unidos. Então, as possibilidades de criação de uma organização política ampla, principalmente de classe, então pensar alianças de categorias profissionais entre, por exemplo, trabalhadores agrícolas brancos e trabalhadores agrícolas negros, acaba não ocorrendo porque você vai ter, vai se reforçar a ideia de que os trabalhadores brancos são trabalhadores, e como são trabalhadores superiores, né, racialmente, não faria sentido fazer aliança com os trabalhadores inferiores negros, né? Então, você tem essa interpretação. Vai surgindo, vai se constituindo uma cultura segregacionista, né, e vai sendo sustentada por teorias raciais, que são teorias de superioridade dos trabalhadores brancos.
Flávio, algo que é bastante curioso na história dos Estados Unidos é que o processo de abolição da escravatura, ele tem entre os seus líderes um político republicano, que é o Abraham Lincoln, e hoje, 155 anos depois, a população negra vota majoritariamente no Partido Democrata. É claro que muita coisa mudou nesses 155 anos, mas que momentos você julga, momentos de virada, que momentos foram fundamentais para que o eleitorado negro hoje apoiasse muito mais os democratas do que os republicanos?
Obviamente não é o consenso, mas a virada se dá em 1936, é quando se dá a primeira reeleição do presidente Franklin Roosevelt. Mas já havia um desgaste entre o eleitorado negro e o Partido Republicano, e geralmente os políticos do Partido Republicano faziam muita referência ao Lincoln, com uma chave muito próxima da que a gente acompanha em relação à Princesa Isabel no Brasil, né? Então, de salvador e de redentor da raça negra. Obviamente, o Lincoln teve um papel que foi muito importante, mas somente o aspecto simbólico não foi suficiente. O fato de não ter havido um compromisso dos republicanos com ações, com políticas para acabar com a violência racial, principalmente com uma agenda do período aí de 1920, 1930, que era uma agenda contra o linchamento. Você tem uma onda de linchamentos, principalmente de homens negros, no sul dos Estados Unidos, na época, não somente no sul. Então, essa agenda ela vai ganhando força entre um movimento negro, nesse momento, já na década de 20, já institucionalizado, muito forte, né? Então, o movimento negro não surge na década de 50 com Martin Luther King. É um processo que se inicia aí a partir de 1915, 1920. Então, há um desgaste do Partido Republicano. Em 1929, assume o presidente Herbert Hoover. E aí já tem uma crise, né, que essa, o início, né, da crise econômica que vai dar na Grande Depressão. E a partir daí, você vai ter um impacto dessa crise que vai ser muito maior entre a população negra. Você pega, por exemplo, o número de desemprego, a taxa de desemprego gira em torno de 35% a 45% quando você aí leva em consideração os trabalhadores negros. E durante o período do Roosevelt, o que vai acontecer é que vão surgir aí, de maneira até desorganizada, né? Muito se fala do New Deal como se fosse uma plataforma organizada de atuação do Estado. Os negros vão ter uma percepção de que o New Deal, apesar da discriminação de vários agentes do Estado, então a maioria desses recursos, a tendência era que fosse para os cidadãos brancos, não para os negros. A percepção entre os negros era que, pela primeira vez, uma administração presidencial que estava mobilizando recursos para ajudar os negros. Não existiam políticas voltadas especificamente para os negros. O Roosevelt, ele foi muito resistente, né? Demonstrou muita resistência em apoiar essas iniciativas, né, a aprovação de uma lei contra o linchamento. E aqui é bom ressaltar, né, de que a base dele, que é uma fundamental aí, grande parte da base se dava no, entre os democratas do Sul. Então, ele tinha que fazer esse jogo entre agendas progressistas e agendas conservadoras dentro do Partido Democrata, e a agenda dos negros era uma delas que não foi atendida, mas o New Deal, as políticas do New Deal, elas foram não suficientes, mas elas uma plataforma não tão organizada assim, que reproduzia racismo, mas com todos esses problemas, ela foi suficiente para evitar que a vulnerabilidade da população afro-americana se acentuasse ainda mais nesse período de Grande Depressão, na década de 1930. É claro que você tem que segmentar aí também, né? Porque entre os eleitores afro-americanos, a elite afro-americana, a classe média e os poucos ricos negros que existiam na época, continuaram a votar nos republicanos, mas as camadas mais populares, né, Black Working Class, começa a votar em massa no Partido Democrata, né, porque eles viam, enxergavam nessa plataforma a possibilidade de sobrevivência. Como a classe média e a classe média alta negra não dependia necessariamente dessas políticas, eles continuaram a apoiar, alguns deles até a década de 1970, ao Partido Republicano.
É, e uma coisa curiosa é que o pai do Martin Luther King era um republicano. Isso, acho que o seu comentário ajuda a gente a entender isso, né?
Martin Luther King era parte da elite de Atlanta, né? Os negros mais ricos dos Estados Unidos, eles estão concentrados na cidade de Atlanta, né? Eles não estão em Nova York, não estão em Los Angeles. O Martin Luther King fazia parte dessa família, estudou na Universidade de Boston, que não é Harvard, mas uma universidade tradicional e cara.
Nos últimos 30, 40 anos, uma das questões mais polêmicas e fruto de muitos embates de estado a estado é a da reconfiguração dos distritos. E muitas vezes essa reconfiguração sendo usada para deslocar os votos para um determinado distrito ou diluir votos para vários distritos diferentes. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que essa questão está relacionada aos movimentos por direitos civis, aos movimentos negros e ao voto negro mais especificamente?
Esse tipo de prática é conhecido como gerrymandering, né? E é um tipo de prática que geralmente está associada mais aos republicanos, e um tipo de prática de reorganização dos distritos eleitorais. Então, nos Estados Unidos, eles, obviamente, eles têm um outro sistema. Se a gente pegar o caso das eleições para deputado, então, os deputados, eles são eleitos por um distrito, né? Qual que é o problema aí? Dependendo de regiões, você tem uma maioria da população negra, né? Se essa maioria prevalecer num distrito, é muito provável que ou um candidato democrata ou um candidato negro acabe se elegendo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é de você pegar uma região, uma região de maioria negra, e você fragmenta essa região em outros distritos. Então, você vai separando, você separa em dois distritos ou até três distritos essa maioria negra, então essa maioria se transforma em minoria. E aí você diminui a possibilidade de eleição de um candidato democrata a um candidato negro. Então, esse é um tipo de prática muito comum, mas não está associado somente aos republicanos. Os democratas também fazem isso com frequência, não levando em consideração a questão racial, mas questão de classe, por exemplo, né? Então, regiões onde você tem classe menos abastadas da região do Rust Belt, por exemplo, né? Eles utilizam, fazem com que, na verdade, acabam fazendo o contrário, tentam concentrar, né, algumas categorias profissionais associadas ao seria o antigo proletariado norte-americano, no sentido de produzir distritos que sejam favoráveis ao Partido Democrata, né? Então, são políticas que vem se reforçando, né, principalmente depois de 64, principalmente 65, porque 1965 é quando você tem aprovação da lei do direito aos votos, né? É uma lei que vai garantir aí o direito ao voto às minorias nos Estados Unidos, né? Você tem uma sequência de leis pró-direitos civis, e a lei do direito ao voto de 65 é uma delas. Mas o que se percebe depois de 65 é que continua essa disputa. Então, é um pouco que o Rodolfo chamou a atenção. Você não é linear esse processo. Então, você não é evolutivo no sentido de que cada vez mais o afro-americano ele vai fortalecendo o seu papel como eleitor nos Estados Unidos. Vão ocorrer várias práticas, além das práticas do gerrymandering. Existem outras práticas também, né? Por exemplo, a de exigência do fato de você saber dirigir. Então, se você tem uma carta, né? Tem habilitação para dirigir, você pode se registrar como eleitor. Se você não tem, isso vai dificultar. E também há números aí que indicam que você tem uma grande quantidade de negros que não tem habilitação para dirigir. Então, isso é uma dificuldade que aparece. Então, gerrymandering é só uma de várias práticas, né, que são muito comuns. Né, como o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório, então você tem campanhas que vão enfatizar as agendas do candidato, campanhas que vão financiar práticas para fazer com que grupos que não sejam favoráveis fiquem em casa. Né? Então, você precisa levar a mensagem do candidato, você precisa levar o seu candidato até as urnas e fazer com que o seu eleitor vá às urnas e, ao mesmo tempo, fazer com que o leitor que não seja de perfil favorável, como o de negros e o de latinos, fique em casa. Então, você vai ter um conjunto de práticas que vão fazer com que esses grupos, que são os perfis mais associados ao Partido Democrata, por exemplo, fiquem em casa. Então, esse é um tipo de prática muito comum, onde você tem aí o poder dos partidos republicanos.
É interessante pensar que esse termo que vem sendo muito utilizado hoje em dia, o gerrymandering, parece uma coisa muito recente, mas ele tem uma origem bem antiga, né? Do começo do século XIX, o nome está associado a um governador, Elbert Gerry, que era governador de Massachusetts, e fez um redesenho dos distritos justamente pensando em favorecer determinados interesses políticos. Né? E continua isso 200 anos depois, sendo algo utilizado politicamente pelos partidos.
O redesenho, né, ele vem de 10 em 10 anos. Né? Quando acompanha, aí, como no Brasil, né, de 10 em 10 anos, eles têm um censo nos Estados Unidos. E aí, ou a legislação, né, o que seria as assembleias legislativas, similares às assembleias legislativas no Brasil, né, então, seria o legislativo estadual, eles são responsáveis por esse de redesenho ou são criadas comissões.
Você está ouvindo Hora Americana.
Ô Flávio, recentemente os Estados Unidos tiveram, né, o primeiro presidente negro de sua história, né, o Barack Obama, que governou por 8 anos. E nos movimentos negros, dos diferentes movimentos negros que existem nos Estados Unidos, quais são as avaliações em relação ao Obama e as suas políticas públicas? De modo geral, pode-se dizer que ele abriu o maior espaço para a atuação dos negros na política? A avaliação é majoritariamente positiva? Enfim, o que se pode dizer, né, a respeito desse período?
Bom, eu diria que ela é um pouco segmentada, né? Então, você consegue identificar tanto manifestação de sentimento de frustração, quanto alguns setores vão dizer que é extremamente positivo. Se a gente fosse juntar essas diferentes opiniões sobre o público afro-americano, eu diria que, apesar de tudo, o Barack Obama ele saiu de maneira positiva. Ele não vai, durante os 8 anos, ele não apostou e não encampou nenhum tipo de iniciativa política racializada, numa agenda voltada específica para os negros. É claro, algumas agendas eram agendas mais universais, mas que tiveram impacto sobre a população negra. Por exemplo, a aprovação do Obamacare. O Obamacare foi um dos trunfos do Obama, né? O Obama enfrentou também uma grande oposição de republicanos, e no momento em que os republicanos estavam se radicalizando, são quadros do Tea Party, ou adentravam o Partido Republicano, ou influenciavam o Partido Republicano através de organizações políticas, e a partir daí você tem, né, um radicalismo que vai flertar com o racismo também do Tea Party. Isso vai inviabilizar várias das políticas, né, do Barack Obama. Nem, claro, obviamente, nenhuma delas associadas à questão racial. O que Obama faz, ele acaba encampando, né, um antirracismo simbólico. No período que ele governa, então, vários dos eventos que foram importantes para o movimento pelos direitos civis, esses eventos estão fazendo 50 anos durante a presidência do Barack Obama. Então, o Barack Obama ele vai celebrar vários desses eventos. Então, por exemplo, a votação da lei do direito ao voto, a marcha a Washington, em que você teve o discurso do I Have a Dream, do Martin Luther King. Então, todos esses grandes eventos, né, vão ser celebrados. Então, ele vai fazer uma performance antirracista, mas sem transformar essa performance necessariamente em políticas antirracistas. Você tem, ao mesmo tempo, e aí que é uma questão que é crítica, que é a articulação do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Então, eu estava falando de segmentação. Nesse grupo, você vai ter uma participação maior de jovens, né, ou de negros que são mais progressistas, mais à esquerda do espectro político, da cultura política norte-americana, né? Então, a gente consegue identificar uma frustração nesse segmento, né? Você tem, então, Barack Obama, que ele vai flertar, então, com essa questão simbólica do movimento pelos direitos civis, e, ao mesmo tempo, ele vai ser tratado e considerado por segmentos da população branca e outras minorias também como um cara multicultural, né? Então, ele representaria a ascensão de um Estados Unidos multicultural, o fim de um Estados Unidos WASP, né? Um Estados Unidos branco, anglo-saxônico e protestante, e um Estados Unidos marcado por uma ordem social da diversidade. Então, ele representava a diversidade, né? Eu acho até que ele foi um presidente muito mais multicultural do que um presidente antirracista. Então, ele vai trabalhar muito esse discurso do multicultural. Mas esse discurso multicultural, ele não consegue se efetivar, ele não consegue se traduzir em políticas antirracistas, né? E, por outro lado, tem um aspecto negativo, não que seja um aspecto negativo, mas você ainda tem as fraturas que são históricas, as fraturas raciais são históricas na sociedade norte-americana, e a partir do momento que você tem um presidente negro, que mesmo que ele não seja aquele perfil do cara nervoso, ele não tinha uma associação na trajetória dele, o Barack Obama não tinha uma associação com organizações especificamente negras, embora ele tivesse associado em algum momento da trajetória dele a políticas comunitárias, né, de organização de comunidades, né, ele não é um cara do movimento negro, né, ele é um cara que se associa, né, a outro tipo de militância, mas ele está numa intersecção ali entre políticas para a comunidade e políticas do movimento negro. Além disso, ele tem uma trajetória que é fundamental também. Ele é criado pelos avós, que eram brancos, né? Teve uma mãe branca, não conhecia, tem uma memória do pai, que era africano. Então, ele representava muito, né, o multicultural, né? Ele tinha um perfil, se tivesse um negro que deveria assumir a presidência, era o Barack Obama, porque ele era um cara multicultural. Você tinha outros políticos que eram fortes, políticos afro-americanos, tinha algumas figuras que eram interessantes dentro do Partido Democrata, mas ele tinha essa figura que era multicultural. Ele conseguia desracializar a figura dele, e isso era importante. Infelizmente, não se traduziu em políticas públicas, Só depois, já nos últimos 2 anos, dos 8 anos, dos últimos 2, ele começa a abordar, mas sem necessariamente criar uma agenda específica.
Bom, Flávio, muito obrigado pelas suas respostas. Acho que clareou bastante várias das questões que a gente tinha, né? Acho que é um assunto também que a gente poderia ficar conversando um bom tempo aqui, mas acho que deu um bom panorama histórico aí dessa questão. Eu acho que ficou muito evidente isso que a gente já tinha comentado dessas idas e vindas dessa história, né? E como que ela vai se modificando. Tem um certo movimento pendular aí, né? De uma abertura em alguns momentos e um fechamento posterior, né? Um primeiro, no pós-abolição, esse momento da reconstrução mais radical, depois as leis de Jim Crow, né, que seguem esse momento, né, com a segregação, com a restrição aos direitos dos negros no Sul, depois uma simpatia com o Partido Democrático durante o período do Roosevelt e o posterior movimento dos direitos civis na década de 50 e 60, e depois até tem o Nixon nesse meio do caminho, né, que também é um fechamento aí do Partido Republicano, uma reação a essa abertura que tinha acontecido nos anos 60, né, com as leis de direitos civis. E mesmo hoje, no tempo recente, né, com a eleição do Obama e depois a eleição justamente do Trump, né, que parece de novo ter esse movimento pendular. E eu acho que você foi além até disso, né, mostrou como que essa história é rica de uma reconstrução do racismo, né, uma reconstrução também desses movimentos, mostrando uma dinâmica que existe na história dos negros nos Estados Unidos. Para fechar, a gente queria que você fizesse suas considerações finais, pode complementar o que você quiser. E também pedir para você uma dica de algum produto cultural aí, ou um livro, um filme, série, qualquer coisa que você queira indicar que tenha a ver com o que você falou aqui, com a temática que a gente tá abordando. Então fica à vontade aí para fazer suas considerações finais e nos dar aí essa sua dica.
Tá. Bom, trazendo para primárias agora, né, do Partido Democrata, porque essa questão, que é a questão da segmentação do eleitorado afro-americano, existe aí a impressão de que a grande maioria do eleitorado afro-americano votou no Joe Biden, né, e há questões aí que são questões geracionais, né, você tem um histórico de lideranças negras que estão envolvidas com a elite do Partido Democrata. Essa elite política dos negros envolve redes de igrejas, né? E igrejas negras não são redes tradicionais da política norte-americana, da política afro-americana, e essa política está associada a esse establishment do Partido Democrata. Mas, por outro lado, você teve uma quantidade aí, né, interessante de jovens afro-americanos que apoiaram a candidatura, né, do Bernie Sanders. Então, várias etapas aí das primárias, o que ficou claro é que existia uma questão que é geracional, e essa questão geracional ela atravessou também o eleitorado afro-americano. Então, lideranças que tinham apoiado e faziam parte do Black Lives Matter tinham uma tendência, né, a se articular com a candidatura do Bernie Sanders, enquanto essa liderança e essa rede tradicional do Partido Democrata, que obviamente ela é muito mais ampla, existe há muito mais tempo, é tradicional, né, ela acabou votando majoritariamente, mas o que a gente tem são duas redes diferentes, né, a gente tem uma rede de um ativismo tradicional que apoiou Joe Biden e uma rede que se organiza desde de 2013, né, e que acaba, em sua maioria, fechando com o Bernie Sanders. E em relação a referências, né, já que a gente tratou do novo racismo, tem um livro que foi recentemente traduzido no Brasil, né, que é um livro da Michelle Alexander, né, nos Estados Unidos foi publicado como Novo Racismo, né, mas vocês podem, agora eu não me lembro exatamente como o nome do livro que foi traduzido aqui, mas é a melhor referência para se entender esse debate sobre o que é o novo racismo nos Estados Unidos, porque ela vai diferenciar a escravidão, o Jim Crow, né, que é esse racismo pós-abolição, com segregacionismo, e ela vai demonstrar como funcionam os mecanismos, principalmente focando nos atores da justiça norte-americana, porque ela é da área do direito, então eu acho que é uma boa opção. Na verdade, o livro nos Estados Unidos é publicado como New Jim Crow, né, e no Brasil acho que foi traduzido como Novo Racismo, então é uma referência aí para quem quiser entender esse novo racismo nos Estados Unidos.
O título em português é A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, editado pela
Boitempo. Esse mesmo, mas é a melhor referência.
Ah, obrigado, com certeza vai ajudar muita gente aí a embarcar mais aí no tema. Bom, Flávio, muito obrigado aí pela participação, pelo aceite. Foi aí, excelente a entrevista.
Tá, obrigado. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa aí. Vou acompanhar o trabalho de vocês aí no podcast.
Aqui termina o podcast Hora Americana. Este episódio de Hora Americana utilizou duas músicas, uma do Impressions, chamada People Get Ready, de 1965, lançada pela ABC Paramount, e um spiritual gravado pela Bernice Johnson Regan, chamado We Are Climbing Jacob's Ladder, lançado em 1987 pela Flying Fish. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional, contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. A Hora Americana tem produção e edição de Caio Pedrosa, Luiz Guilherme Assis Calil, Rodolfo Gautier Cardoso Santos, Valdir Donizete dos Santos Júnior. Caso tenha alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, nos procure pelas redes sociais do Hora Americana ou pelo e-mail horaamericana@gmail.com. Contamos com a sua audiência daqui a 2 semanas, quando entra no ar mais um episódio. Até breve!